בעזרת השם, דף קי"ח, תצטט השבעה הבאה, תרולה פסוע, בבין זו נובו דף שלום עליכם. סתם דף קי"ז עמוד ב', נתן סירני את ג'יבר, שהוא אמר לרפא פרא אביי, כסתר רפא פרא אביי. מי שלמה למען דמה להוצא מצרים התחלקה הארץ. ואם עושה שירים תדעו, רומת ג'סקוסה ומי תתן סרנצ'י. קומה כפייפית הפרצ'יליה, דתך את ישראל. תאופירות של רבי יושיע, כי הסג'יביזיון דתך, פי קונפורמי, אז פסוס כי סעירון דו אג'יטו. E os homens que tinham mais de 20 anos na saída do Egito receberam parte da terra. E depois os descendentes deles herdaram essas partes. Ou seja, sabemos que a geração que saiu do Egito não teve o mérito de entrar na terra de Israel, foram castigados. Como a gente viu ontem, choraram quando os espiões vieram e falaram mal da terra. Confiaram mais nos espiões do que na palavra de Hashem, foram castigados, não mereceram entrar na terra. Mas fala de Yoshia que cada um que saiu do Egito recebeu parte da terra de Israel. Na hora de entrar já tinham falecido, então os descendentes herdaram. Então digamos que Reuven e Shimon, dois irmãos, saíram do Egito com mais de 20 anos. Reuven teve 10 filhos no deserto. Shimon teve um filho só. Conforme Rabi Yoshia, mesmo que são 10 filhos de Reuven que entraram na terra, eles não receberam 10 porções na terra. Eles receberam uma porção referente ao pai deles, Reuven. Então Reuven, ele saiu do Egito com mais de 20 anos, ele tem direito de receber uma porção. Ele teve 10 filhos, então vamos dividir essa porção em 10, cada um vai receber um pedaço. Shimon teve um filho só, esse filho recebeu essa porção do pai dele, Shimon, sozinho. Essa é a opinião de Rabi Yoshia. Vimos a opinião de Rabi Yonatan. Diferente. Rabi Yonatan sustenta que a partilha da terra foi conforme as pessoas que entraram na terra de Israel. Então, se Reuven teve 10 filhos, se esses 10 filhos têm mais de 20 anos na entrada da terra, cada um vai receber um pedaço da terra. E Shimon teve um filho só, então esse filho vai receber um pedaço só. Mas a opinião de Rebenota não para por aí. Vimos o Sukim, Rebenota explica que quando temos Reuven e Shimon, os dois irmãos, eles já faleceram quando o povo de Israel entrou na terra, mas os falecidos herdam os vivos, como Rebenota explicou. Ou seja, Reuven teve 10 filhos. Esses 10 filhos receberam 10 pedaços. Shimon teve um filho só, ele recebeu um pedaço. Temos 11 pedaços entre todos esses 11 descendentes de Reuven e Shimon. Esses 11 pedaços voltam aos pais. É como se Reuven e Shimon herdaram esses 11 pedaços do pai. É uma herança. Então, digamos que vamos dividir metade e metade de Reuven, ficar com metade, Shimon com outra metade de Reuven, ficar com 5 pedaços e meio. Shimon vai ficar com outra metade, outros 5 pedaços e meio. Dividindo esses 11 pedaços do que os 11 filhos receberam. Essa é a mecânica, fala Rabi Yonatan. Reuven ficou com esses 5 pedaços e meio. Ele tem 10 filhos. Os 10 filhos vão dividir esses 5 pedaços e meio. Shimon recebeu também 5 pedaços e meio. Como se tivesse herdado do pai dele. Ele tem um filho só. Esse filho único vai ficar com os 5 pedaços e meio para si. Essa é a opinião de Rabi Yonatan. Vemos a opinião de Rabi Shimon ben Elazar. Uma terceira opinião. A Gemara vai focalizar nessas duas opiniões que a gente mencionou. Fala, fala pra Abai. Vamos revisar as opiniões no decorrer do Daf. Bishlam aleman damar leotze mitzrayim itchalka haaretz. Dá para entender os psukim conforme a opinião de Rabi Yoshia, que a divisão da terra foi conforme os que saíram do Egito. Hayu dichtiv laraftar ben achalato velamea tamid nachalato. Dá para entender esse psuk? O psuk diz uma novidade. Aquele que tinha mais pessoas vai receber mais. Aquele que tinha menos pessoas vai receber menos. Então, esse pasuk cai como uma luva com a família de Yoshia. Digamos que Reuven saiu do Egito com mais de 20 anos. E ele tinha 10 filhos que tinham também mais de 20 anos na saída do Egito. Ele era, tem muita gente que merece receber. Então eles receberam, nesse momento, direito para 11 pedaços da terra de Israel. Então, Tarben Achalato, os descendentes dele vão receber esses 11 pedaços. Já Shimon saiu do Egito com mais de 20 anos. E tinha um filho que tinha mais de 20 anos. Então, eles são meat, eles são pouca gente que merece. Então, tamid nachalatu, os descendentes vão receber menos. Os descendentes vão receber o pedaço que refere a Shimon, o pai. E a esse filho, que também saiu do Egito com mais de 20 anos, então os descendentes vão receber só dois pedaços. Isso está muito bem explicado conforme Rabbi Yoshia. Ela, porém, fala para começamos com o fio de rede em cima. Ele manda amar le bai haaretz, mael arav talbe, nachalatu. Porém, conforme Rabbi Yonatan, não dá para entender. Se Rabbi Yonatan já entende do outro pasuk, la ele techalek, et haaretz era nachalá, que, conforme o pirão de Rabbi Yonatan, a divisão foi conforme aqueles que entraram na terra de Israel. E já dá para entender que se tem 10 filhos de Reuven que entraram, esses 10 filhos vão receber cada um pedaço. Então, o que o pastor veio dizer? Arafter ben Acharatou, qual é a novidade? Aquele que tinha mais gente vai receber mais, aquele que tinha menos gente vai receber menos. Qual é a novidade disso? Caixa, ficamos na dúvida. Agora não responde como o Rabi Natan vai interpretar esse pastor. Minha mãe era para falar a Abai. Rabava perguntou mais para Abai. Bishlam alemanda malé utzim itzraim. Hayu de katsav chir benot zlofchad. Fala, Rabava, dá para entender o episódio das filhas de Tzlofchad, conforme a opinião de Rabi Yoshia. Como a gente viu ontem, e a gente sabe da Torá, que Tzlofchad faleceu sem nenhum filho homem, faleceu com 5 filhas. As 5 filhas foram para Moshe Rabbeinu e disseram, por que nosso pai vai ser prejudicado? Só porque ele não tem nenhum filho homem, a descendência dele não vai receber parte da terra de Israel? Então, dá para entender o argumento delas conforme Rabi Yoshia. Porque Tzlofchad saiu do Egito com mais de 20 anos de idade. Ele merece parte da terra. Ele faleceu sem nenhum filho homem. Falam as filhas, a gente merece receber essa parte. E Hashem concordou com elas. Porém, não dá para entender a reclamação delas conforme Rabi Yonatan. Que a divisão é... para as pessoas que entraram na terra de Israel, Tzlofchad não entrou na terra de Israel. Tzlofchad era do Dor HaMidbar, que faleceu no deserto. Então qual é o argumento delas? O pai delas não merece nada da terra de Israel. Então por que elas estão reclamando? Então, assim pergunta a Papa para a opinião de Rabi Yonatan. Fala, Abai, ela le chazrav, ele tol benich sehefer. Fala, Abai, que não. Como a gente mencionou antes, a opinião de Rabi Yonatan não é tão simples. Não é só que vamos levar em conta quantos entraram na terra de Israel, cada um vai receber um pedaço da terra. Digamos que Reuven tinha 10 filhos que entraram na terra, e Shimon tinha um filho só. Então eles receberam juntos 11 pedaços. Esses 11 pedaços voltam para o avô. E aí o avô já faleceu, deixa de herança para os pais. Cada pai vai receber, digamos, metade. Reuven e Shimon são irmãos, como a gente mencionou. Então, Reuven fica com 5 pedaços e meio, Shimon fica com 5 pedaços e meio. E esses 5 pedaços e meio vão ser divididos pelos 10 filhos de Reuven. E pelo filho de Shimon vai ficar com 5 pedaços e meio sozinho, como a gente viu. Então, as filhas de Tzlofchad disseram o seguinte para Moshe Rabbeinu, conforme Rabi Yonatan. O nosso pai faleceu no deserto. Então, ele não recebeu por direito pessoal parte da terra. Mas nós temos primos. Os primos sim receberam. E como Rabi Yonatan diz, que o que os primos receberam volta para o avô. E os pais dividem. Então Tzlofchad recebeu parte disso. Ele já faleceu. Faleceu sem filhos homens. Então dizem as filhas que elas merecem receber. Esse é o argumento delas. Que o que os primos receberam por terem entrado com mais de 20 anos na terra de Israel volta para o avô. É como o avô deixou de herança, porque o avô já faleceu. Os pais recebem isso. Cada um recebe metade de metade. Os pais já faleceram também. Então os descendentes dos pais vão receber, vão dividir isso. Tzlofchad merece parte disso. E as filhas querem receber. Esse é o argumento delas. Fala, Bishlam aleman demar leotze mitzrayim, aron de katzav chin bnei Yosef. Dá para entender um outro episódio com a família de Yoshia. O episódio da reclamação da tribo de Yosef, de Irtiva e da Bru bnei Yosef. A tribo de Yosef falou para Yoshua Binun que receberam pouco na terra. Eles são muito numerosos e não tem espaço suficiente para todos. Dá para entender esse argumento deles? O que eles fizeram dizer é que na saída do Egito, os filhos de Yosef não eram tão numerosos. Os filhos de Efraim e Menashe também não. Então, por isso, eles receberam parte da terra de Israel conforme aqueles que saíram do Egito. Mas fala a tribo de Yosef e Yoshua que a tribo de José se reproduziu muito no deserto, se multiplicou muito. Estão recebendo pouco na terra. Então, conforme ele já faz sentido, a tribo de José recebeu na terra de Israel, conforme aqueles que saíram do Egito, que não eram muito mais do que outras tribos. Mas eles se multiplicaram muito no deserto e querem receber conforme o número atual deles da entrada da terra. Então, mas conforme ele viu, nada não dá para entender a reclamação deles. Cada um que entrou na terra de Israel, com mais de 20 anos, recebeu parte da terra. Então eles sim receberam proporcional ao número atual. Então qual é a reclamação? Estou falando uma prova para a Rebbe Yoshia. Então aqui não tem prova. Mishum tfalim da Avon Efishelu. Não tem nenhuma prova. Pode ser que ele tenha razão. Que eles receberam proporcional ao número atual de homens com mais de 20 anos. Mas eles vieram dizer para Yoshua que eles têm muitos filhos jovens que têm menos de 20 anos. Eles não têm espaço para tanta gente. Então talvez essa é a reclamação. Então não tem prova. Amarabai fala bai, Shmamina, Lohavachad Eloshakir. Fala bai, algo interessante. Se vê da Torá, do fato que só a tribo de José veio reclamar com Yoshua, que qualquer pessoa do povo recebeu pelo menos um pouco da terra de Israel. Mesmo que poderia não ter recebido. Conforme a Yoshua, somente aqueles que saíram do Egito com mais de 20 anos merecem. Então, se alguém sair com menos de 20 anos, ele não mereceria, nem os descendentes dele. Fala bem, eles receberam de certa forma, receberam do avô, ou que os pais tinham mais de 20 anos, e conforme a Binatana, aqueles que entraram com menos de 20 anos não deveriam receber, mas acabaram recebendo por causa dos primos, como a gente viu, que os primos recebem e volta para o avô, e é dividido entre os pais, e depois é dividido entre os filhos. Então fala bem, qualquer pessoa recebeu pelo menos um pouco da terra de Israel. E a prova de Abai é, porque se alguém não tivesse recebido, teria reclamado com Yoshua. E o pastor teria mencionado isso. O pastor só disse que a tribo de Yosef reclamou que não recebeu região suficiente para comportar todo mundo. E fala Abai, diz Abacadeloshakir, se alguém tivesse ficado sem nada, teria reclamado com Yoshua. E a Torá teria mencionado isso, como a Torá mencionou o episódio da reclamação da tribo de Yosef. Fala, talvez não tem prova. Vihitema de Tzavach ve'ane, kat ve'krat, de Tzavach ve'loane, lo kat ve'krat. Talvez o pastor só mencionou as reclamações que foram atendidas por Yoshua. Talvez outras pessoas reclamaram e não receberam nada. O pedido deles não foi atendido. Vamos aqui não. Abre Yosef de Tzavach ve'loane, ve'kat ve'nukram. A tribo de Yosef reclamou com Yoshua. E Yoshua não deu mais terra a eles. Não atendeu o pedido deles. Então, mesmo assim a Torá mencionou, então, o fato de não ter mencionado a reclamação de outros, Talabai, é indicador que todos receberam e ninguém mais reclamou. Fala, mas não tem prova. Ata metzatovaka mashmala, de baile de inishi, leizaru meina bicha. Fala, não tem prova. Pode ser que outras pessoas reclamaram também e a Torá não viu a necessidade de mencionar. A Torá mencionou a reclamação do tipo de José para ensinar uma lição. Que a pessoa tem que tomar cuidado com o olho gordo. Como se vê? Se vai de cama, leu Yoshua, dirtiva, amir aleem Yoshua, e amravata, alele hayara. Fala Yoshua, se vocês são tão numerosos assim, se escondam nas florestas. Amale o lecho verbiot mechem bayarim, shalot shalot bachem ayara. Para se proteger do olho gordo. Então, fala que pode ser que por isso a Torá mencionou esse episódio da reclamação da tribo de José, para ensinar que a pessoa tem que tomar cuidado com o olho gordo. Viramos a página. Amrulei, Anan, Mizera de José, de Loxalta Bey na Bicha. Falou a tribo de José para Yoshua, nós somos descendentes de José. José, ele tem proteção absoluta contra o olho gordo, diretivo do Pasuk. Bem porat José, bem porat Aleain. Com Yaakov Avinu abençoou Yosef, bem porat aleain, fala Abiaval, uma dica para oleain. Yaakov Avinu abençoou Yosef, que eles vão ter essa imunidade contra o olho gordo. Eles estão acima do olho gordo, oleain. Meu Sibir Abchanina Marmeach, meu Sibir Abchanina aprendeu do outro pasuk, vai Edgularov Bekerev Aretz. O pasuk compara a tribo de Yosef com os peixes. Assim como os peixes estão protegidos do olho gordo porque estão cobertos com água, estão escondidos, assim também a tribo de Yosef é como os peixes que são protegidos do olho gordo. Então essa é a mensagem possivelmente que a Torá veio dizer com esse episódio da reclamação da tribo de Yosef, que a pessoa tem que tomar cuidado com o olho gordo. Independente dos méritos dele, tem que tomar cuidado. Não demonstrar o sucesso, não esbanjar, não se gabar demais. Então não tem prova. Pode ser que outras pessoas não receberam porção na terra e reclamaram com Yoshua. E a Torá não vê a necessidade de mencionar. Continuamos. Meraglim, Yoshua Bekalera Trucherka. Vimos a Breita no show de ontem que os espiões que falaram mal da terra de Israel, os Meraglim, não receberam parte da terra, e Yoshua e Caleb Benefuné receberam essas porções que estavam designadas aos Meraglim. Minanemiri, qual é a fonte disso? Amarula fala, Ura da marca do Pasuk, Yoshua Binun e Caleb Benefuné, Hayu Minanashimaem. O Pasuk diz que Yoshua Binun e Caleb Benefuné, os dois espiões que falaram bem da terra, viveram dos outros espiões. Mas errado, o que o pastor veio dizer com viveram dos outros? Ele machaiu mamash. Se o pastor veio só nos dizer que eles não faleceram com os outros, ativ krahrina, já sabemos de um outro pasuk. Velnotar meem ish, kim kalev benefune, Yoshua binun. O pastor diz só sobraram kalev benefune e Yoshua binun. O resto da geração, todos faleceram. Doramidbar faleceu no deserto. Então já sabemos que eles sobreviveram. Ela mais raio, então o que o pastor dizer que eles viveram dos outros? Shechai Obechelka. O pastor quer dizer que eles receberam na terra de Israel porção referente aos outros espiões e viveram disso. Viveram dessas porções que eles receberam por direito pessoal e também desses espiões que falaram mal da terra. Conjuros. Mitronim Vedat Korach. Loayalaem Helek Baritz. A Breta também diz que aqueles que reclamaram e o grupo de Korach não receberam parte da terra. Pergunta agora a Atena Meraglim, Mitlonim, Vedat Korach, Yoshua, Vekalev, Natluchelkam. Temos uma outra breta que fala diferente. A outra breta diz que Yoshua, Binun e Kalev, Benefune receberam a porção da terra de Israel referente aos espiões, referente a Korach e a sua família, que foram castigados, e os que reclamaram. E a breta de ontem não fala assim. A breta de ontem diz que eles não receberam nada. Yoshua e Kalev receberam só a porção dos outros Meraglim. A Breta não diz que eles receberam a porção de Korach e os seus seguidores e os que reclamaram. Uma contradição. Uma Lokash não tem nenhuma contradição. Mar makish mitlonenim le Meraglim. Mar lo makish mitlonenim le Meraglim. A Breta que a gente acabou de ver faz um requeix. Associa o que aconteceu com os espiões, o que aconteceu com os que reclamaram, vamos ver quem é que reclamou, e os seguidores de Korach. Então, essa é uma opinião. A opinião da Breta que a gente viu no show anterior não associa, não faz esse requeixo. Se der como falar essa outra Breta, explicando melhor. Avinu met bamidbar zet Tzlofchad. As filhas de Tzlofchad falaram para Moshe Rabbeinu, nosso pai faleceu no deserto. Como quem diz que elas queriam receber a parte da terra de Israel referente ao pai. Veu loi abetoch haedá. Ele não fazia parte da Edá. Zedad Meraglim se refere a Edá. Dos espiões, ele não foi um dos espiões que falaram mal da terra. Então ele merece parte da terra. Anuadim Arashem, Elo Mitlonenim, ele não fez parte dos Mitlonenim, que foram Noadim Arashem, que reclamaram contra Hashem. Então ele sim recebe parte da terra, não como os Mitlonenim que não recebem. Badat Korach, que machou, ele não fez parte também dos seguidores de Korach. Então, elas estão justificando que Tzlofchad merece parte da terra, porque ele não era nem dos seguidores de Korach, nem daqueles que reclamaram, e nem dos Meraglim que falaram mal da terra. Então, assim explica essa braita, mencionando todas essas pessoas, o Mitlonim, Meraglim e Adat Korach. Mar makish Mitlonim e Meraglim, essa breita que a gente viu faz pouco, associa as três situações, a mesma coisa que aconteceu com a terra de Israel, designada aos Meraglim, foi a mesma coisa que aconteceu com os Mitlonenim e com o grupo de Korach. Assim como Yoshua e Caleb receberam essa, a porção da terra de Israel referente aos Meraglim, receberam também referente aos Mitlonim e também o grupo de Korach. Essa é o período da breda que a gente viu no começo da Sugiá. O Mar Loma Kish Mitlonim e Meraglim. Já a breda que a gente viu ontem não faz esse Kish, não associa, sustenta aqui os Mitlonim, aqueles que reclamaram, e o grupo de Korach não receberam nada da terra de Israel. E nada estava designado a eles. Perderam essa designação nessa parte da terra. Então Yoshua e Caleb não receberam nada deles. Os Meraglim deveriam receber, mas foram castigados, não receberam nada. E Yoshua e Caleb receberam no lugar deles. Esse é o debate. Amar o Papa Leabai. Perguntou a Papa Leabai. Lemande Makish Mitronim le Meraglim. Ich for Yoshua e Caleb e Atu le Kula. Eretz Israel. Será que Papa entendeu primeiro que Mitlonenim, aqueles que reclamaram, se refere ao povo inteiro que reclamou quando estavam 3 dias sem água no deserto? Então, Rafa pensou em dizer que, conforme essa breta que a gente acabou de ver, todo o povo não recebeu nada, todos aqueles que reclamaram por falta de água, e Yoshua e Caleb Benefune receberam tudo. Já praticamente toda a terra de Israel foi dada a Yoshua e Caleb Benefune? Não pode ser. Amale falou bem que não. Mitlonenim, Shebeadat Korach Kambrina. Os Mitlonenim, aqueles que reclamaram, foram os 250 seguidores de Korach. Então tinha o grupo de Korach e tinham esses 250 que seguiram o caminho de Korach e foram castigados. Eles, conforme essa outra breita, deveriam receber parte da terra de Israel, mas Yoshua e Caleb Benefune receberam isso. Então essa breita de antes associa, faz o Ekesh entre tudo que foi mencionado naquele passu, mencionando os Mitlonenim, Adat Korach e os Meraglim, Yoshua e Caleb Benefune receberam tudo isso. Já a breita de ontem, só daqui não, que Yoshua e Caleb receberam o que eles mereciam e o que os Meraglim mereciam. Damar e Rafa para Leabai. Foi lá Rafa para Leabai, mais uma pergunta. Bishkama Demar e Damar, Leotzei Mitzrayim e Tchalka Aretz. Tudo bem, conforme a opinião de Rabi Yoshia, que a divisão da terra foi conforme aqueles que saíram do Egito. Aí o Dirtiv do Pasuk se vê. Vai Plu, Havle Menashe Asara. O Pasuk diz que o território de Menashe foi dividido em 10 partes. Então, dá para entender que a família Biushia, porque Shita de Shita bate a volta, Verbadidum, 6 partes são para 6 famílias, dos 6 filhos de Menashe. As outras 4 partes foram as 4 partes que as filhas de Tzlofhat receberam. Vamos ver na sequência, no final do Daf. Por que a Torá menciona as 6 famílias separadas das quatro partes que as 5 filhas de Tzlofhat receberam, se as filhas de Tzlofhat faziam parte da família de Hefer, um dos filhos de Menashe. Mas assim fala aqui Agmará, a Torá diz que temos 10 partes para a região de Menashe na terra de Israel, 6 partes para 6 famílias, e 4 partes que as filhas de Tzlofhat receberam. Então tudo bem, vamos ver por que 4 partes na sequência. Então Raça será somando 10. Ele manda mal e vai a Aretz, Tamnia, o da Voshita de Shita Bate, a volta de Tredidum, a Tamnia. Para ele falar a palavra para Abai, não dá para entender tão bem conforme Rabi Yonatan, porque conforme Rabi Yonatan temos 8 regiões, não 10. Ou seja, como a gente viu antes, conforme Rabi Yonatan, digamos, Reuven e Shimon saíram do Egito, Reuven teve 10 filhos, e Shimon teve 1 filho. Os 10 filhos de Reuven entraram na terra com mais de 20 anos, receberam 10 partes. Shimon teve 1 filho que entrou na terra de Israel com mais de 20 anos e recebeu 1 parte. Essas 11 partes voltam para o avô deixa de herança para os Reuven e Shimon, os 2 pais, eles dividem em partes iguais, 5,5 para um, 5,5 para o outro, e os filhos de Reuven recebem esses 5,5 e dividem entre si, e o filho de Shimon recebe tudo porque ele é filho único. Esse é um mecanismo com a família Bionatá. Então a mesma coisa nesse caso da tribo de Menashe. Fala Rav Papa que temos as filhas de Tzlofhat. As filhas de Tzlofhat entrando na terra não merecem nada, porque não são homens com mais de 20 anos. Mas elas têm primos. O que os primos recebem volta para o avô, que é dividido entre os filhos desse avô, os pais, e passa para os descendentes. Então Tzlofhat, por ser primogênito, ele merece porção dupla dessa herança, o que volta para o avô. E o avô já faleceu, passa de herança para os filhos dele. Tzlofhat era um dos filhos. E não só isso, Tzlofhat era Bechor, ele era primogênito de Hefer. primogênito recebe porção dupla da herança. Como a gente viu já, explicamos no shiur anterior, na Mishnah, então Tzlofchad recebeu, deveria receber, e recebeu em potencial duas porções, por ser primogênito. Ele faleceu, então as filhas dele recebem duas porções. A Torá quis enfatizar quantas filhas de Tzlofchad receberam. A família Minotar recebeu duas porções. E tem mais seis famílias dos seis filhos de Menashe, então são mais seis porções. Então somando oito. Então por que o pastor diz que a região de Menashe foi dividida em dez porções? Essa é a pergunta de Rapapa. Fala, pai, essa mesma pergunta é difícil para Rebbe Yoshia. Porque conforme Rebbe Yoshia, para dividir a terra, o que foi levado em conta foi aqueles que saíram do Egito. Então, Hefer saiu do Egito com mais de 20 anos. Então, ele merece uma porção da terra. Tzlofchad também saiu do Egito com mais de 20 anos. Ele também recebeu uma porção. Hefer faleceu. Então, Tzlofchad, por ser primogênito, recebe duas porções do que Hefer deixou de herança para Tzlofchad e os seus irmãos. Então, Tzlofchad merece três porções. Uma por direito pessoal dele e dois pedaços do que Hefer deixou de herança. Então as filhas de Tzlofchad recebem três pedaços que o pai merecia receber. Então são três pedaços para as filhas de Tzlofchad e mais seis regiões para seis famílias filhos de Menashe, somando nove pedaços da terra de Israel para a tribo de Menashe, não dez. Então por que o pastor diz que são dez? Mas a pergunta de Papa é difícil também para Rabbi Yoshi, não só para Rabbi Yonatan. Ela mais lá, Rebbe, fala bem, o que você vai me dizer? Então, o que Rafa vai dizer é que Tzlofchad tinha um irmão. Esse irmão faleceu no deserto, sem nenhum descendente. E quando esse irmão faleceu, o pai dele, Hefer, já tinha falecido também. Então, como a gente viu nos anos passados, uma situação dessa que a pessoa falece sem nenhum descendente, sem pai, os irmãos paternos herdam ele. Então, Rebbe Yoshia vai dizer que Tzlofchad tinha um irmão paterno que faleceu dessa forma. Esse irmão paterno saiu do Egito com mais de 20 anos, merecia fazer parte da terra. Os herdeiros foram os irmãos dele. Então, Tzlofchad merece um pedaço do que esse irmão mereceria. Tzlofchad já faleceu. Então, as filhas de Tzlofchad receberam um quarto pedaço. Dois pedaços que Tzlofchad recebeu do pai dele, Hefer, por ser primogênito, um pedaço que Tzlofchad merecia por direito pessoal, por ter saído do Egito com mais de 20 anos, e mais um quarto pedaço que Tzlofchad herdou do irmão dele, que faleceu sem nenhum descendente e sem pai. Então as filhas de Tzlofchad receberam quatro pedaços, somando mais as seis regiões das outras famílias, chegamos em 10 regiões da tribo de Menashe. E assim Rebbe Yoshia vai dizer, então, podemos falar a mesma coisa conforme Rabbi Yonatan. Conforme Rabbi Yonatan, o que os primos das filhas de Tzlofchad receberam volta para o avô. E o avô deixa de herança para os filhos, Tzlofchad e os seus irmãos. E Tzlofchad, por ser primogênito, merece porção dupla. Então as filhas receberam duas porções. Mas Rabbi Yonatan tem que dizer que Tzlofchad tinha dois irmãos que faleceram sem descendentes depois que o pai já tinha falecido. Então Tzlofchad merecia receber dois pedaços desses dois irmãos. O que esses dois irmãos mereciam foi dividir entre os irmãos dele. Tzlofchad, um dos irmãos. Tzlofchad merece dois pedaços do que ele recebe de cada irmão. Então ele faleceu já, as filhas recebem esses dois pedaços. Então as filhas receberam dois pedaços que Tzlofchad merecia receber do pai dele, Hefer, por ser primogênito, mais dois pedaços que o pai, Tzlofchad, merecia receber dos dois irmãos que faleceram. Então chegamos em quatro pedaços para a filha de Tzlofchad, mais seis pedaços para as outras seis famílias da tribo de Menashe. Então não tem pergunta. Tetânia, como fala essa braita, a braita reforça isso. Na tonte tem lá. Quando Moshe perguntou para Hashem o que fazer com as filhas de Tzlofchad, Hashem disse que elas têm razão. Na falta de um filho homem, as filhas são as herdeiras. Então na tonte tem lá o pasuk menciona várias vezes a situação da herança. Dê a elas. Isso indica o que Tzlofchad merecia receber, passa para as filhas. Betor, Acheavien. Elas merecem receber também o Kitzlof Han merecia receber com os irmãos dele. Zunachalat Aviavim, ou seja, Kitzlof Han e os irmãos mereciam receber porção da terra que Hefer tinha direito de receber, o pai dele tinha direito de receber. Kitzlof Han merece parte disso. Então passa para as filhas. Levatet Nachalat Aviem Laen, e passa a herança do pai delas para elas. Zuchelek Bechorah, então eu vou falar uma dica para a segunda porção que Kitzlof Han merece da herança do pai dele por ser primogênito. Tem passa para as filhas. Rebeza Benacobo, Afrelek Achiavem Natlum. Aí fala Rebeza Benacobo, que a gente disse antes, que tinha um irmão de Kitzlof Han que faleceu sem descendentes e sem pai. Kitzlof Han merece mais um pedaço do que esse irmão merecia. Então isso passa para as filhas. Shineimar Atum Titê. O Leman de Matre Achdeaba Avonleon, que foi virar que Kitzlof Han tinha dois irmãos que faleceram no deserto dessa forma. Haume Achuzad Nachala Navka. E não tem na frente da palavra Achuzad, que também se refere à herança. Então, a Torá menciona várias vezes a herança. A Torá podia ter dito simplesmente, dê a herança para as filhas de Kitzlof Han. A Torá menciona várias vezes a herança. Cada vez que a Torá menciona isso, veio dizer uma herança diferente. Amara Vabalabai, fala Vabalabai. Kram Mai Kahashif. O pastor de antes disse que a região de Menashe, na terra de Israel, foi dividida em 10 partes. O que significa isso? Itfalim Kahashi Tuva. Se o pastor menciona todas as pequenas divisões do território de Menashe, tem muito mais do que 10. Cada família recebeu um pedaço grande e foi dividindo entre os membros da família. E bateu a volta Kahashi Shitavo. Se o pastor menciona as famílias, então são só 6 famílias. As filhas de Kitzlof Han faziam parte da família de Hefer, que era um dos filhos. Então, por que dizer 10 regiões? Olhou lá, bateu a vodka Hashi. O pastor menciona as famílias, sim. O motivo que o pastor diz 6 regiões para 6 famílias e menciona separado as 4 porções que as filhas de Kitzlof Han receberam é para nos dizer uma novidade muito grande. Que elas receberam essa parte a mais porque o pai delas, Kitzlof Han, era primogênito do pai dele, Hefer. Podemos falar diferente? O Mandil faz alguns da PIN. Que o primogênito recebe porção dupla do que o pai tinha domínio na hora do falecimento, que era Murzak. O pai tinha domínio de várias propriedades, ele faleceu, o primogênito recebe porção dupla da herança, o dobro do que um filho comum recebe. Mas é só com relação ao que o pai tinha domínio na hora do falecimento. Agora, quando Hefer faleceu, o povo de Israel não tinha conquistado a terra de Israel ainda. O Hefer não tinha domínio da porção dele na terra de Israel. Então, conforme a regra de antes, Kitzlof Han, mesmo que é primogênito, não recebe porção dupla da terra de Israel, porque o pai dele não tinha domínio. E mesmo assim, a Torá vem enfatizar que sim, as filhas de Kitzlof Han receberam essa parte referente à primogenitura do pai de Kitzlof Han. O que se vê daqui? A novidade do Pasuk é que o povo de Israel já tinha Hazaká, já tinha domínio da terra de Israel antes da conquista. No momento que Hashem disse a Avraham Avinu, prometendo que vai dar a terra de Israel para o povo judeu, o povo já tem Hazaká, já tem domínio, porque é garantido, Hashem disse de forma definitiva, é garantido que isso vai acontecer. Então, o povo já tinha Hazaká sobre a terra de Israel antes da conquista também. É como se Hefer já tinha domínio sobre a porção dele. Ele faleceu. Kitzlof Han é o Bechor, é o primogênito, ele recebe porção dupla. Essa é a novidade do pastor que fala que é a Gemara. Paramos aqui por hoje. Não perco amanhã. Vamos continuar a entender esse episódio interessante das filhas de Kitzlof Han, como elas eram para Moshe Rabbeinu. Com muito mais na mesa. Amém, meus amores. Amém, amém.